Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
A SDFG.
Meu Deus do céu, quem tem mais de 40 anos e se lembra das letrinhas martelando na cabeça é porque faz parte do time que fez curso de datilografia.
Vou falar é nada. Olha, essa turma hoje impressiona as gerações mais jovens pela rapidez ao digitar o teclado do computador rapidamente e sem catamilho, hein?
E hoje, 24 de maio, é dia do datilógrafo, o profissional que era responsável pela preparação de textos, cartas, ofícios e outros documentos até o início dos anos 1990, quando os computadores começaram a se popularizar.
O datilógrafo utilizava a máquina de escrever para imprimir o texto escrito diretamente sobre a folha de papel.
Nesse processo mecânico, letras, números e outros símbolos eram acionados por uma espécie de alavanca, toda vez que era pressionada a tecla correspondente no teclado.
O símbolo então batia em uma fita coberta de tinta posicionada sobre a folha de papel, como um carimbo. Em caso de erro, era necessário inutilizar a folha e reescrever todo o texto, ou apagar o símbolo errado com uma borracha, para então rebater o correto.
Para evitar esse tipo de erro, o datilógrafo precisava ter muita habilidade, dominando a técnica. Um datilógrafo treinado conseguia, à média, escrever de 100 palavras por minuto.
Mas isso somente depois de muitos meses de curso, em que o aluno era obrigado a decorar o posicionamento de cada letra do teclado para ter rapidez, rebatendo incansavelmente as letras até decorar.
Com a máquina elétrica, especialmente a IBM elétrica, o sistema de alavancas foi substituído por uma esfera, onde eram gravadas as letras, números e símbolos.
Essa máquina tinha muita velocidade e um mecanismo que permitia apagar a letra errada e reescrevê-la imediatamente sem o uso de borrachas. Olha, isso foi uma revolução à época.
E aí, bateu aquela nostalgia? Olha, é possível que, como o Adriano faria, você que é dessa época da datilografia, tem até hoje o seu diploma de datilógrafo profissional.
É, datilógrafo, existia essa profissão, minha gente. Vai lá no Google, pega as imagens das máquinas de datilografia. E para o Adriano, que é jornalista e redige alguns dos textos do Conexão Senado, essa habilidade é útil para digitar rapidamente, posicionando os dedos exatamente como fazia nas teclas das antigas máquinas de escrever, a Olivetti, a IBM, a Remington.
É, embora hoje fora de moda, a datilografia tem a sua história e os datilógrafos fazem parte dela. Assim, para quem é das antigas, feliz dia do datilógrafo.
Olha, agora bateu a nostalgia. Tô lembrando aqui do meu curso de jornalismo, que a gente fazia a prova de redação 1, redação 2, e aí eram nas máquinas de datilografia. E a guerra para pegar as máquinas que estavam boas? Porque às vezes as máquinas vinham, algumas no teclado, as letras estavam
apagadas, né?
Ou já tinha perdido o teclado, e aí era uma guerra para se pegar a máquina, que era a máquina boa, a máquina perfeita.
Não é do meu tempo não, viu, Gesiel? Mas eu vou acreditar em você.
Você já pegou teclado de computador, você já pegou o computador.
Eu cheguei na era do computador.
É, aí quando eu estava na metade, já no finalzinho do curso, foi quando começaram as redações a se informatizarem. Em 1989, que foi a época que eu me formei, um ano antes, a maioria dos jornais pernambucanos, eu lembro ainda que o Jornal do Comércio começou a trazer a informatização, o Diário de Pernambuco também, e aí nas redações começaram a era da informatização. Saíram as máquinas de datilografia e chegaram os teclados
computadores. Eu já sou da época do computador, mas lá em casa, por exemplo, meu marido fez curso quando era jovem, era adolescentezinho, fez curso de datilografia. E olha, ajuda ele muito até hoje no computador,
verdade,
né? Claro.
Pois é. Tá, então, para os mais antigos e você que nos ouve, já fez curso de datilografia? Esse Dedo de Prosa puxou aí pela sua memória a nostalgia do curso de datilografia, o ASDFG era a primeira lição, né? Todo mundo que já fez sabe que era assim. Manda aqui a sua mensagem pra gente, conversa sobre o curso de datilografia. Tanto é que depois, quando começaram as máquinas elétricas, aí eu comprei uma e foi um sonho que eu tinha, que era comprar uma máquina elétrica portátil. Tenho ela até hoje em casa, a IBM Praxis 20 elétrica, uma pretinha.
Chiquérrima na época,
aí eu me senti. Não, aí era como se você tivesse um iPhone 15 hoje. Era por aí, a Raquel.